E agora vamos para a nossa série Construção Civil. Nós estamos comemorando essa semana, hoje inclusive é o dia do engenheiro da construção civil. Vamos falar hoje com o Generoso De Angelis. Ele é doutor em engenharia de construção civil e urbana pela Escola Politécnica da USP. Professor Generoso, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de planejamento, e nosso papo hoje aqui é planejamento urbano, claro que nós estamos numa cidade planejada, nem todas as cidades do país são planejadas, mas nós temos aí um ingrediente importante. Nós tivemos inclusive uma informação, colocamos hoje aqui no jornal, do aumento da venda de combustíveis no país, cresceu 52% nos últimos 4 anos. As pessoas usam muito o automóvel. Esse é o grande problema do planejamento urbano, hoje e no futuro?
Ah, com certeza, né? Os urbanistas que trabalham com a definição dos padrões de ocupação do solo, eles têm priorizado o transporte individual, né? Cada um tem um carro, às vezes tem residências que tem mais de um carro. E isso surgiu com o advento do automóvel. O próprio poder econômico, a própria força da indústria automobilística ditou esses padrões no início do século passado. E ele se manteve ao longo do tempo. Mesmo Maringá sendo uma cidade planejada, nós vemos que a prioridade hoje em dia aqui em Maringá é o transporte individual, o transporte isolado, não é o transporte coletivo.
Agora, é preciso mudar isso a médio e longo prazo, porque a gente tem sentido nas cidades de uma forma que hoje o automóvel é um grande poluente, nós temos um grande índice de acidentes de trânsito, isso traz um prejuízo imenso para a população. É preciso repensar essa prática. Estamos distantes dessa mudança no país? Qual seria o passo mais importante para começarmos a pensar em uma outra alternativa que não o transporte individual?
O investimento no transporte coletivo, com qualidade e com eficiência. A partir do momento que o indivíduo ele perceba que o transporte coletivo pode ser uma variável, pode ser uma alternativa viável, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto de qualidade, ele vai optar por deixar o seu carro na garagem e utilizar o transporte de massa. E isso acontece em países da Europa, mesmo em algumas cidades do Canadá e dos Estados Unidos, no Japão, onde nós temos, sim, um sistema integrado e de qualidade dos transportes públicos. Isso não é um sonho, isso é uma realidade em muitas cidades e em alguns países.
Agora, quando se projeta uma cidade, se pensa na expansão dessa cidade ou se repensa o espaço urbano que se tem, se pode começar a fazer essa mudança. Me parece, posso estar enganado, gostaria que você conversasse um pouco comigo sobre isso, que Maringá planeja muito o seu espaço urbano para quem tem automóvel, para o automóvel. Isso ocupa muito espaço que poderia ser das pessoas.
Olha, uma coisa muito acertada que foi feita aqui no município de Maringá foi o plano de diretrizes e áreas, ainda na década de 1980. Então, toda a nossa... o nosso perímetro urbano, vamos colocar assim, a área urbana do município, ele tem o seu plano viário. E está bem estruturado. Quanto a isso, eu não posso fazer crítica. O que nós precisamos modificar, o que nós precisamos mudar em termos de paradigma, é a forma com que nós vamos utilizar esse sistema viário que já está planejado. Nós vamos priorizar um transporte coletivo de qualidade, e nós podemos fazer isso no município. Nós temos algumas ideias interessantes, que são as ciclofaixas exclusivas para o transporte coletivo em alguns horários, entendeu? Nós não temos canaletas exclusivas ainda, que pode ser uma alternativa também. Uma outra coisa bastante positiva que nós temos, embora possa ser alvo de críticas, mas eu estou falando do ponto de vista técnico, são os contornos que foram feitos em Maringá. Ainda que tardiamente, algum deles como contorno norte alvo, né, de muitas discussões, de muitas críticas, ele serve para desafogar o nosso trânsito de passagem aqui na Avenida Colombo. Isso é inegável. Segregou a cidade, dividiu a cidade, infelizmente em alguns setores. Mas sabe por quê? Porque não foi implantado quando foi projetado. Esse projeto é de mais de 20 anos.
Então essa característica a gente tem de fazer as coisas depois, atrasadas.
Exato, a gente até planeja, a gente até faz as coisas certas. Eu não posso criticar o poder público municipal, e nós tivemos aqui todas as cores e nuances político-partidárias, né? Então nós percebemos que as políticas, elas ultrapassaram as gestões e ficaram como estratégias, né, de médio e longo prazo. Isso foi positivo. Nós temos as vias, nós temos as formas, nós precisamos mudar a matriz de transporte, investir num sistema de transporte de qualidade. E nós temos um outro facilitador. Foi um grande acerto manter a linha férrea no centro da cidade em nível subterrâneo. Porque no futuro, e quando eu falo futuro, nós podemos pensar daqui 20, 30, 50 anos, nós vamos ter um sistema de transporte coletivo extremamente eficiente e subterrâneo. Qual cidade do interior do país que pode ter essa possibilidade no futuro? Então são políticas bem definidas em um tempo passado, em décadas passadas, que foram positivas. Nós só precisamos adequar no momento a nossa matriz de transporte público.
Ou seja, fazer investimento para retomar esses projetos que há um tempo atrás poderiam ser e podem ser uma solução.
Podem. Eu estou falando em transporte público, nós temos aqui a circular, né, vamos colocar assim. Mas quem sabe a gente não pode utilizar um outro tipo de veículo, movido com uma outra fonte de energia que não o combustível fóssil. Quem sabe a gente não pode integrar setores da cidade com formas distintas de transporte. Existem muitas e muitas soluções aplicadas em outras cidades que deram certo. Maringá não é uma metrópole de 3, 4, 5 milhões de habitantes. Não, nós temos uma região metropolitana, Maringá, Paissandu, Sarandi, vamos colocar, Marialva, 600 mil habitantes, 700, que ainda dá para se pensar num sistema integrado de transporte que seja eficiente, que seja de qualidade e que faça com que as pessoas deixem os seus carros em casa.
Quando você fala de ocupação do solo, você fala a construção de residências, por exemplo, áreas residenciais, você comenta muito que uma das formas de tentar poupar a utilização do veículo é fazer a proximidade para que as pessoas possam ter que se locomover pouco. Ou seja, as pessoas possam ir para o trabalho, podem comprar as coisas que necessitam num espaço muito pequeno, que elas possam circular menos. Se pensa também, tem que se pensar um pouco nisso, de se fazer loteamentos na cidade, racionalizando um pouco esse ambiente onde as pessoas vão circular, vão conviver?
Com certeza. E você falou num ponto muito interessante. Hoje nós temos em Maringá um único centro, tá, que é a região central da cidade, e uma, duas ou três vias periféricas que têm alguns serviços, um comércio mais atuante, o setor bancário. Nós precisamos descentralizar isso daí. Talvez criar um outro centro de comércio, de serviços na Zona Norte e um outro na Zona Sul. E aí entra a parte do poder público, né, em parceria com a iniciativa privada, para definir esses locais. Uma iniciativa interessante que nós temos no município é a transferência dos órgãos da justiça para a região do antigo aeroporto. Então lá vem ser o nosso centro político-administrativo. E isso é muito bom. Nós vamos tirar do centro da cidade uma série de serviços e funções que obrigam o indivíduo a se deslocar para aquela localidade. O que causa esse tipo de segregação da malha urbana? É um parcelamento por usos e funções, que já estava em desuso desde a época da implantação da cidade de Brasília. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo um relato que foi feito. Brasília é totalmente setorizada, você não consegue andar a pé na cidade de Brasília, numa escala muito maior que Maringá. Mas nós podemos reverter isso em Maringá, criando centros específicos, onde as pessoas possam desenvolver funções, atividades e ter serviços públicos muito próximos da sua residência. Isso não é difícil de fazer.
Bom, aí nós temos que ter, agora você fala do poder público, existe também o papel da iniciativa privada. A gente tem interesses dentro do espaço urbano que no Brasil todo cresceu. O Brasil é um país que a maior parte da população vive nas cidades. O mundo hoje é um mundo urbano. Essa especulação, esse espaço imobiliário, quando se fala de cidades muito próximas, por exemplo, aqui em Maringá, Sarandi, mesmo Marialva, a gente tem que começar a pensar macro, ou seja, o planejamento urbano ele tem que ser macro e ele tem que ser integrado?
Ah, com certeza, eu vou mais além. A gente tem que pensar nosso desenvolvimento aqui de Maringá, pensando o eixo Londrina-Maringá. Esta é uma realidade que nos próximos 30, 40 anos ela vai se concretizar. E nós não estamos nos preparando para isso. E nós vamos ter problemas de conurbação muito rápida, muito próximas vamos ter esses conflitos, entendeu? Hoje nós estamos tendo o contorno viário de Mandaguari, que logo, logo ele vai estar dentro da cidade, vamos colocar assim, se a gente não pensar numa escala macro, né, num horizonte de tempo mais distante, 30, 40, 50 anos, porque a nossa região, o norte do estado do Paraná, é uma região que se desenvolve muito rapidamente. Por quê? Porque nós não somos polarizados pela capital do estado. É como se nós fôssemos uma subcapital dentro do território paranaense. Por isso que a gente tem essa pujança, esse crescimento, aliado ao fato de sermos uma região, né, totalmente planejada pela Companhia Melhoramentos.
Então nós teremos que pensar, como você fala do eixo Maringá-Londrina, aquele trem pé vermelho, por exemplo, ele poderia fazer com que cidades como Apucarana, por exemplo, Arapongas, cidades que aparentemente estão distantes de nós, passem a fazer parte de uma mesma comunidade urbana.
Ah, com certeza. Nós aqui da Universidade Estadual de Maringá, juntamente com a Universidade Estadual de Londrina, nós fizemos todo o estudo que foi feito do trem pé vermelho, foram feitos por essas duas instituições, Departamento de Engenharia Civil e Departamento de Geociências de Londrina. E nós verificamos, juntamente claro, com a Federal de Santa Catarina e o Ministério dos Transportes, e foi verificado uma grande viabilidade técnica, econômica e financeira para a implantação desse sistema de transporte. porque existe um movimento pendular muito grande para essas duas cidades. E o sistema que nós temos hoje de transporte, além de ser altamente ineficiente e caro, ele é poluente.
Então nós podemos ter aí uma grande solução, desde que a gente saiba administrar ela.
Sim, com certeza, com certeza.
Professor De Angelis, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço aí ter podido participar. Muito obrigado.
Conversei com o doutor em engenharia, professor da Universidade Estadual de Maringá, falamos sobre planejamento urbano. O professor Generoso De Angelis falou do planejamento da cidade, que no caso de Maringá deve pensar longe, literalmente longe, inclusive o eixo Maringá-Londrina, e a integração entre as diversas cidades. Nós temos, segundo ele, um planejamento que foi feito há um tempo atrás e que pode ser uma resposta para o transporte urbano. A linha férrea subterrânea, que ele acha importante não ter saído do centro da cidade, e pode se transformar numa opção do transporte coletivo, o que daria, inclusive, a possibilidade de uma expansão de uma rede subterrânea de transporte.